agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A história do parkour.
Vamos lá. Este episódio, Vitor Soares,
esse
episódio tem apoio da KTO.
KTO?
Uhum.
Alexandre Níquel, depois de todos os meses, quase 2 anos, que nós estamos juntos com a KTO, um beijo pra essa coisa maravilhosa que é a KTO.
Uhum.
Às vezes tem um ouvinte que não sabe o que é a KTO.
Então, esse episódio, essa publi é pra esse ouvinte. Presta atenção, KTO é o melhor site de apostas que tem.
Do mundo.
Do mundo inteiro.
Entendi.
KTO pode apostar em tudo que é coisa,
tipo,
né?
Tipo o quê?
Tem basquete, futebol, NFL,
jogo online.
Tem tudo, só não tem rinha de galo ainda.
Se a lei permitir, acho que
dá,
acho que ela...
Não dá, são os respeitos aos animais.
Ah.
É. Todos os funcionários da KTO respeitam os animais.
Não, e tudo que é crime, a KTO é contra.
É, exatamente.
Porque é crime.
Né? A gente faz um publi e fala que eles são...
A favor de crime, né? Ah, a boca tal vai tomar não sei aonde. Tantos ódio. É, isso é legal.
Mas a KTO, além de apostar em tudo, pode apostar durante o jogo também. Ah, no intervalo. Tá bem? Ele morreu por nós, KTO.
Engoli saliva.
Foi a minha saliva que ele engoliu.
Nossa, isso...
É, eu sei.
Ah,
eu sei. Eu tô juntou da pia.
Ai,
porque tu não vive sem mim.
Juntou da pia. A saliva, que coisa.
Eu sei, tu é carente demais.
É, sou
foco
muito.
No público. Foco.
Vai, pode ir. KTO.
Pode trocar uma ideia com o pessoal lá no Instagram deles, KTO Underline Brasil. Eles tiram todas as tuas dúvidas.
E não é robô, isso é um bagulho maneiro. É. Porque geralmente esses atendimentos online são os robôzinhos, mas não é,
não,
gente,
é gente,
é brother,
é ser
mina.
Humano.
Isso, trocando
é
ideia com
pele.
Isso aqui é virtual.
É,
né?
Fácil de colocar o dinheiro, muito fácil de tirar o dinheiro. Pix, cara, é super de boa. A KTO é maravilhosa. A gente tem um cupomzinho de freebet de 20%.
Olha, é presente, né?
É presente, sim, que a gente tá dando pra vocês. 20% de freebet usando o cupom HPB de história pros brothers.
Na primeira aposta.
Exatamente. Na primeira aposta, botou 100, ganhou mais 20.
Ela ganha 20 em cima.
Fica com 120.
Maneiro.
Então, KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Você é bom de parkour.
Porra!
Você é bom mesmo, Nick?
Não.
Tu manda mal?
Não, não. Mas eu gosto muito do episódio The Office.
Pacu! É. É bom demais.
Põe aí, Pedro!
Parkour! Michael! Parkour! Parkour!
Extreme!
Parkour! Parkour!
Parkour!
Yeah!
Parkour!
É bom demais. Eu adoro, maravilhoso. Mas eu vou te falar uma coisa. Talvez, assim como várias crianças que estavam vivendo no início dos anos 2000, Vitinho, esse homem que vos fala, entrou na vibe parkour.
Tu era o cara, do...
Não, eu entrei na vibe e, ó... Não sou ruim.
Tu consegue subir? Ah, tu é baixinho, né?
Eu sou baixinho, eu acho que...
Habilidoso.
É, eu sou o cara do domínio, né? Do joga pequeno, da capoeira, era humildinho. O apelido que eu tinha, talvez seja porque eu tenho 1,65m, mas... Ou porque eu jogava pequeno, que isso eu quero acreditar.
Curto, jogo
não,
curto.
Não, eu sempre fui muito ágil, né? Eu consigo coçar o meu sovaco com o meu pé.
Eu também.
Tu consegue puxar teu pé e coçar o sovaco?
Provavelmente. Se tu consegue, eu consigo.
Mas você nunca fez parkour?
Claro que não.
Entendi.
O que quer fazer?
É, porque é divertido.
Não, sou marginal. Parkour é o skate de pobre, não tem? Ele só fica pulando.
Isso, é. Só que tem algumas, vamos dizer, regras entre aspas. Porque meio que é até uma coisa interessante sobre parkour é que as regras não são bem definidas até hoje. Pra, né, pra praticar e tal.
Mas não tem que dizer Paco toda vez que tu...
Não, infelizmente, ah. Não. Mas... Adoro. Mas o lance é que, tipo assim, você tem que chegar de um ponto A para o B da melhor, da forma mais... Como é que eu posso dizer? Qual a palavra? Mais eficiente possível.
É eficiente ou plástico? Depende, não
como
sei.
Assim,
acho plástico. O lance do parkour... Eficiente seria o cara subir o prédio pegando o elevador, né? Agora, isso não é eficiência, tem um lance de plástico.
Não, cara, mas é porque, tipo assim, o parkour, ele... Não sei se você conhece a origem, né? Vou contar aqui hoje, né? Mas parkour significa percurso.
Que francês que ele é!
É. E Meio que porque rolou um percurso que foi um cara que vai criar, que se chama George Herbert, que é o Parcours Militaire, que é francês, uhum. que é um percurso militar. Ele vai criar um percurso militar, e a partir disso, né, desse percurso militar, que o parkour vai nascer. Sabe, a ideia uhum. é basicamente essa. Mas a história é muito interessante. Vou contar a história do começo, porque eu adoro. É uma história muito envolvente. E envolvente. É envolvente, eu juro. É bonito. Tá. Envolve família.
Ai.
É, tô falando, porra. Ó, primeiro começa com George Herbert. Esse brother, século XIX, 1880, 1890. Ele é um brother que vai criar um negócio chamado método natural. O método natural, ele pode ser facilmente meio que o antecessor do parkour. Você pode falar isso, assim que faz sentido. O método natural é o seguinte, é basicamente um apanhado de skills, né, de habilidades que ele foi pegando, porque esse brother, o George Herbert, ele foi um oficial da Marinha e ele também era um profissional da educação física. E ele vai começar a rodar o mundo e ele vai começar, quando passar pela África, por várias vai conhecer muitas tribos africanas uhum. e ele vai ver que, tipo assim, porra, a galera tem uns costumes de se movimentar bem diferente daqui da Europa. Uhum. Ele vai começar a pegar e falar, pô, isso aqui é legal pra caralho. Ele vai começar, entendeu? Aprender com várias, com algumas técnicas, algumas formas de se movimentar, de ir pra tal lugar, porque o cara é militar, né? Uhum. Então é útil pra caramba pro militar saber, né? Essas skills bem físicas e tal. E aí, o lance é que ele vai começar a perceber que não só... Que hoje em dia, eu falar isso é meio que óbvio, né, cara? Que tipo assim, um corpo são é bom pra mente, né? Mas nem sempre isso foi um consenso, tá ligado?
Pelo contrário.
O quê?
Muita gente acha que pessoas com físico esbelto são burros.
Isso.
Isso. Além de ser muito irritante, uhum. é uma mentira deslavada.
Olha só, Alexandre Nietzsche.
Mas é, tu vê um cara forte, tu acha que é burro.
Isso, é. É o que é o
pessoa me olha e acha que eu sou ignorante.
Porque você é muito esbelto?
Toda academia.
Ah... Tá bom, Nick. Tá bom, Nick. Para, por favor.
Posso mostrar, Vitinho?
Ai, mostra, Alexandre.
Tu não gosta de ver?
O quê?
Tu pode chegar lá se tu trampar. Não tem problema, tu tem que trampar.
Entendi.
Sériezinha,
Entendi.
Tô torto.
Aguenta na academia assim, malhando? Ó, oh, mas enfim, o George Herbert, ele vai falar tipo assim, putz, na real, o treinar o corpo faz bem pra mente também. E ele vai começar a misturar as duas coisas, fazendo uma coisa só, entendeu? Ele vai ser o brother que vai falar que o corpo sadio, ele vai fazer com que a mente seja sadia e vai poder estimular coragem, vai poder estimular altruísmo também. Ele acha que você ser uma pessoa bem no corpo e na mente faz com que você seja uma pessoa boa moralmente também.
Tô muito com esse cara.
Tá?
Tô muito. E tu também tá.
Tô.
Porque, até porque agora tu tá mandando fotinho de academia pra mim.
Tô bonitão também.
Tá lá.
Eu tô. Comecei agora.
Ah, a galera já viu.
Vai ver.
Os comentários, o pessoal já pode dizer qual a parte predileta do corpo do Vitor. Do Ovic.
Do Ovic, você gosta mais?
É.
Ah, vamos ignorar esses segundos aí, vamos continuar. enfim, o George Herbert, ele vai falar o seguinte, putz, então, ó, vamos aqui, foi somando ali, né, pegando as características que ele foi aprendendo sendo militar, que ele foi aprendendo, conhecendo essas tribos africanas, e aí ele decidiu criar um grupo de 10 habilidades. Marcha, corrida, saltos, movimento quadrupedal, que é ficar de quatro igual um gorila, né, tipo, escalada, equilíbrio, lançamentos, levantamentos, defesa pessoal e natação. Isso tudo.
Tu vira um ser humano completo, se
isso.
tu ficar bom nisso.
Ele acha, ele fala isso. Que tu meio que faz o geralzão pra ser um cara melhor, uma pessoa melhor.
Uhum.
Essa que é a vibe dele. E ele fala que vários deles combinam com algumas características morais, né? Como força de vontade, coragem, frieza, resiliência, benevolência, honra e honestidade. Várias delas encaixam com cada uma dali. E ele fala que, tipo assim, tudo isso faz com que a tua respiração melhore. E a respiração vai fazer melhorar muito o resto
da vida. Tá, esse cara tá só me ganhando.
E ele fala, obviamente, que além de tudo isso, a musculatura em si ser melhor do que antes, faz com que você melhore. E isso é uma pessoa melhor. Essa é a vibe.
Ídolo.
Ídolo. Esse é o método natural que ele vai trazer com todo esse know-how. Olha a expressão bem paulistana que vocês gostam. E ele vai meio que levar lá pra Europa e a galera vai meio que, tipo, curtir a vibe.
Muito curioso, porque tem no Brasil, né, uma coisa que é fruto da nossa terra, que é a ginástica natural.
Qual que é a ginástica natural?
Ginástica natural, acho eu que dos anos muito antes, não sei exatamente quando, mas eu sei que o pessoal do jiu-jitsu pira muito, que é um brasileiro inventou uma ginástica que tem muito a ver com... com a natureza. Então tu caminha que nem que esse caminhar de quadrúpede, aí é o caminhar do urso, sei lá.
Entendi.
E aí tem aquela. O caminhar. Porque é muito difícil, cara.
Qual?
Que é andar que nem um jacaré. É muito foda, é muito impossível. E aí tem vários movimentos de animais e de coisas que tu faz pra. E é uma versão do Brasil. E o pessoal fala muito bem.
Interessante.
Quero fazer um episódio sobre ginástica natural.
É, realmente.
Vamos fazer. Tem uma briga aí também de. Pela origem do nome, é interessante.
Legal, vamos anotar essa. Mas o nosso querido George Albert, ele vai, né, ficar um tempo na Marinha, que ele era da Marinha Francesa, né, esqueci de comentar que ele era francês, né? E aí ele vai começar a ganhar uns postos de poder, e todo posto de poder que ele ganhava, ele tentava botar esse método natural dele, né?
Uhum.
E ele vai criar uns percursos, né, como é que o termo? Percours du combattant. Que é o percurso do combatente. E vai meio que forçar todo mundo a desenvolver essas habilidades pra passar pelo percurso.
Uhum.
E aí, geral, vai se amarrar. Tipo, vai ter um montão de escola que vai adotar, vai ter academia, vai ter gente do mundo inteiro que vai começar a pegar essa vibe dele, né? Do percurso. Né? O método natural. Mas, Alexandre Nick, o que que acontece? O cara, ele é meio que o avô do parkour. O pai do arco. O pai do parkour.
Parkour, né? É isso que eu ia falar?
O pai talvez.
Te perdeu?
O pai do parkour, ou até o tio.
Parkour.
Parkour é um brother chamado Raymond Bell. Raymond Bell é um brother que. Ele morreu em 1999. E ele vai ser um cara que meio que tem uma vida meio difícil, assim. Ele vai nascer e crescer no Vietnã. E é francês, portanto, deixar isso claro. E o pai dele morreu. Muito jovem, e o pai dele era separado da mãe, então ficou com a mãe, não sabe onde a mãe tava, muito cedo. Cresceu com o pai morreu. E aí ele foi ficar com os tios por parte do pai, né? E aí os tios abusaram dele.
Tio.
É.
Viajou.
Os tios viajaram. E com 7 anos de idade ele conseguiu convencer o tio pra deixar ele num orfanato militar. Achei a palavra aqui.
Pô, imagina como é que tava a situação pra ele...
Pra ele querer ir pro orfanato militar.
Com 7 anos que era pro orfanato militar.
Isso, aí deixou ele lá, ele ficou, né, mais de boa. Só que o pessoal, cara, o ser humano é muito ruim. O pessoal zoava ele pelo lance de ter sido abusado.
Pô, tá aí um bullying errado, hein?
Só zoava muito ele. E ele também era meio menor, né? O pessoal gastava...
Pô, o cara é gente boa.
É. E aí, o pessoal gastava e zoava ele, brigava com ele durante o dia. E à noite, quando todo mundo tava dormindo, ele fazia os percursos. Que era o percurso baseando nesse cara de Herbert. E aí ele, o moleque, começou a, enquanto o mundo dormia, é o famoso treino enquanto eles dormem. E aí existiu, galera, alguém que fez isso. E aí ele começou a treinar de madrugada, né, tudo mais. E, enfim, todo mundo dormindo, ele treinando, ele foi melhorando o seu corpo cada vez mais, desenvolvendo sua habilidade cada vez mais, até que o pessoal parou. De mexer com ele, né? Porque, pô, o maluco tá meio trincado, né?
Tá ruim. Vai ficar ruim pra mim.
Isso, é. E aí, o que acontece, né, cara? Ele ficou lá até os 19 anos, se eu não me engano. Isso, até os 19 anos. E aí, ele foi embora pra França, né? Que ele é a família dele de ascendência francesa, acho que é esse o termo. É de francês. Uhum. Voltou pra lá, pra França. E aí, ele vai entrar no Corpo de Bombeiros da França. Esse moleque, né? E entrou no Corpo de Bombeiros e rapidamente já começou a ganhar uns cargos de moral lá dentro. Ele vai ser conhecido como Kamikaze, apelido dele.
Porra.
Porque ele metia o louco. Que tipo assim, mano, qualquer caso sério, ele era o cara que tipo assim, mano, parece que ele não tem nada a perder, entendeu? Ele ia lá e se virava. E ele era um cara, porra, muito esbelto. Treinou muito esse método natural, porque é a base da parada, né?
Uhum.
Então ele aprendeu muito e foi desenvolvendo e foi treinando muito o parkour. Que é o percurso que esse cara vai desenvolver. Só que quem vai meio oficializar é o filho dele, que é o David Bell. O David Bell é o cara que vai criar oficialmente o parkour, como a gente conhece, né? O esporte, né? A parada. E uma coisa interessante é que o David fala sobre um lance muito louco. Como o parkour não tem nada a ver com a história do pai, assim. Ó, ele tem aqui as aspas aqui, ó. O David falando sobre o pai.
Uhum.
Ele me contou como, quando era criança no orfanato militar, acordava todas as noites para ir treinar sozinho e maliciosamente no percurso de assalto, mas também em outros percursos que ele havia inventado sozinho. Para mim, essa palavra parkour era muito abstrata e não significava nada. Ele explicou que havia diferentes tipos de percursos, ou parkour, como percurso de resistência, de agilidade, resiliência e assim por diante. Para muitos, hoje em dia, parkour é algo divertido, mas pro meu pai era vital, uma questão de vida ou morte. Pro meu pai, parkour era suor, lágrimas e sangue. Fecha aspas. Oh. regaçou, né,
cara? Pesado, hein?
Porra, né? Pelo amor de Deus, um daddy issues gigantesco. Então, assim, né? O que que é o parkour? Ele é uma... Ele nasceu como método natural... Chegou o Raymond Bell, esse brother aí, ele tem uma vida arregaçada e usou isso pra vencer, né, os problemas da vida, e ele passou pro filho, tá ligado? E aí o filho profissionalizou, o filho falou, opa, isso aqui dá dinheiro.
Isso aqui, tá no Smart Fit.
Isso aqui é bom, isso aqui é. E aí ele vai fazer o parkour como a gente conhece. E aí, Níquel, esse é o momento do roteiro onde eu faço uma pergunta pra você. O que você acha que você mais pegou do teu pai, assim?
Pô, boa pergunta.
Que tipo assim, um lance que tipo assim, tu fala assim, cara, isso é muito meu pai e tu faz sempre.
Ah, meu pai é meio idiota, assim, né? De humor, assim, também.
Como é que é o humor dele?
Bem infantil, assim. Eu acho que
mais isso... na piada?
Sim, sim.
Bem parecido contigo nessa vibe.
É, eu acho que meu pai é um cara bem humorado. Eu acho que isso eu sou parecido com ele. Eu acho que uma coisa que eu sou muito parecido com meu pai é gostar muito de engenharia, essas paradas, né? Ferramenta, montar coisa. Isso aí, tipo, é muito minha infância, tipo, fábrica. Sim, é muito bagulho que eu curto muito, assim.
Sim.
E eu sei que ele curte muito também.
Maneiro.
E acho que é mais isso, assim, porque... É, tem umas coisas que são muito nada a ver, assim, porque meu pai é um cara muito não artístico convencionalmente, né? Ele não, sei lá...
Mas você também não é um artista convencional, Dominique.
É, não, mas eu tô dizendo... Eu não imagino meu pai, por exemplo, pintando uma parada. Sabe?
Ah,
não,
sim.
Não é, acho que não...
Tá, eu concordo, mas eu acho que você é um...
Um híbrido?
Não. Acho que não tem uma... Não é água e óleo, não são coisas separadas. Ah. Eu acho que você é só um jeito
uma
diferente
luz.
De artista.
Vocês que são uma tá ligado?
Não, nego, acho que só você faz...
Sou um pulmão.
Você faz coisa
da
estranha.
Terra. Tu sou faz... como a Amazônia.
É, Nick, você é como Amazônia, isso eu quis dizer. Foi isso.
Eu sei. Estão tentando me queimar agora mesmo. Sou o pulmãozinho do mundo. É. Mas meu pai é legal demais, cara.
Ah, é. Conhece seu pai, vamos trocar ideia.
Ele é legal, ele... Eu acho que esse lance... É que também não é nem só do meu pai, né? Toda minha família é meio do humor doente, assim.
Uhum.
E acho que é essa... Esse lance de... É muito louco, cara, porque até hoje, qualquer coisa que eu vejo de engenharia, eu fico...
Lembra do pai?
Não, eu fico louco, eu curto muito, assim. Eu curto
forma
muito.
Forma que as coisas são feitas.
Abrir as paradas, ver, tipo, qualquer coisa, eu acho mágico, assim, tecnologia, tudo. Acho isso. E tu, Vitinho?
É, meu pai também tem meio lance de humorzão idiota, eu acho isso legal. É, ele gosta muito de trocadilho. É isso. E eu gosto também, cara. Não posso falar muito não, mas eu rio escondido. Quando é um trocadilho muito bom, assim. E eu gosto muito desse humor simples. E... Assim, é que muito cedo eu decidi ir pra outros lados, assim, sem ser familiar. Uhum. Eu não sou uma pessoa muito familiar, não. Porque meu pai... Uma parada que não tem nada a ver comigo, meu pai é muito tímido, cara.
Timidão?
Muito tímido, muito, assim, é um problema pra desenrolar alguma coisa dos meus pais com os pais na Marina, assim, pra se encontrar, porque meus pais não têm vergonha, e os pais na Marina são de boa, são só, tipo, ah, chama lá, né, vamos trocar ideia e tal, e eles são muito tímidos, só que aí eu acho que rolou aquele efeito, né, de querer ir pro caminho oposto, assim,
uhum.
Por isso que eu sou meio, né, extrovertido e tal, socialmente de boa, enquanto meus pais são muito coisa, então eu não sei se eu absorvi tanta coisa não, mas com certeza o domínio de bola, meu pai tem muito domínio de bola. E o humorzinho.
Meu pai é horrível jogando qualquer...
Olha aí, esporte em geral?
Ele é ruim.
Maneirança.
Em tudo. Não, ele jogava vôlei, acho que bem. Ah. Mas ele é bem ruim, assim.
Maravilhoso, maravilhoso.
Mas é muito louco isso, né? Pensar o quanto o cara se parece com...
É louco porque a gente sempre... Eu, pelo menos, eu sempre me sinto preso, né?
Não, e também coisas que... Que a gente não nota de paixões passadas, né? Por exemplo, que nem a gente tava falando do episódio e daí a gente começou a falar de xadrez, que é uma parada... Não chega a ser uma paixão, mas é um hábito, assim, uma parada que passa, assim, certo? Sei lá, gostar de futebol, por exemplo. Ou ter várias... E tipo, sei lá, o lance pra mim de ver filme, era um bagulho muito de família também, assim, né? Todo final de semana, locar 3 filmes, pá, ver todo mundo junto e tá.
Ah, não, eu não tive nada disso, não.
É.
Minha família era bem mais, faz teu corre aí, eu faço meu corre aqui.
Não. E aí depois quando, acho que quando foi se popularizando mais o lance de locar, porque antes, eu não sei se era por grana e tal, a gente podia locar 3 filmes.
É, porque é assinatura, né, do...
Não, era por... por acho que com o tempo o valor de um aluguel de uma fita foi ficando mais popular, assim, no universo. E aí depois, eu me lembro que daí eu podia, eu locar 3, que era uma loucura.
Tu alugava muito.
Daí eu locava 9 filmes, né?
Você assistia uns 9, não?
Não, a família locava 9. Tipo assim, eu escolhia 3, meu pai e a mãe 3.
Sim, mas vocês assistiam todos?
Ah, eu cara, eu minha vida...
é ver filme.
Minha vida é uma parte muito grande da minha vida, é ver coisa, né?
Entendi. Louco, cara, louco. Esse acho que é um lance bem familiar. Um lance que você herdou do seu pai.
Do pai e da minha mãe, cara, porque eu acho que... Tipo assim, é muito louco o lance de pensar em como eu fui várias vezes no cinema, como eu ia no cinema com a minha família bastante, assim, tipo... Ir sempre no final de semana, tipo, ir, não necessariamente no final de semana, mas rotina de levar em tal lugar, daí no mercado e ir no cinema.
Entendi.
Aí tinha bastante isso, assim.
Mariana, página positiva, né? Pô, memórias legal. Boas que tu tem.
Essa parada
é
legal.
Pode crer. Eu acho que minha família era muito pobre. Não é piada, não. Acho que a família...
Não é piada, não.
Não, é que geralmente, né, a gente fala assim. Não, eu acho que minha família era muito pobre, não teve essas paradas, assim. E aí não rolava, tipo, restaurante, não ia, essas paradas, locadora. Zero. Mas fazia cinema
e contava tal. O filme com giz.
Meu pai fazia todos os personagens. Meu pai... Pegou a chorar.
Meu pai... Meu pai fez... Esqueceram de mim. Com um carvão no chão. A infância triste de vida só. Teve um panetone de arroz.
Não era tão pobre assim, não. Não era tão pobre, não. Era pobre. Uhum. Mas a gente via filme. Quer dizer, eu via, eu acho. Os meus pais não tinham esse costume. Mas pior que a infância dos meus pais era nessa vibe.
Ah, tá certamente. Não, era, é que geralmente, né? Quando vai mais pra trás,
mais fudido,
vai ficando mais fudido. Agora, tá toda a economia fudida e os filhos já não tem ninguém. Ninguém tem casa. Ninguém comprou uma casa ainda, né?
É verdade.
Aí tá dando loop. A gente tá começando a ficar muito pobre. Isso quer dizer que meus netos vão ser muito ricos. Que eu sou meu vô.
Ai, Alexandre, você é muito bobo, Níquel.
E o parkour?
É, voltando a contar um pouquinho sobre o parkour, o nosso queridão, então, que é o David Bell, ele vai se juntar com o primo dele, que é o Sebastian Foucault, e eles vão começar a treinar juntos, pegando os aprendizados do pai, que era o cara, né? O cara que cresceu, que vê filme de giz. Filme de giz é muito triste.
Mas é, filmezinho de giz, tu viu?
Ah, é.
Fância sofrida. Charlie, né?
Não, cara, não era tanto. Tinha videogame, pô. É, enfim.
Videogame de tijolo. Sempre tem os negócios tristes, né?
Tá escrito PlayStation com X.
Sempre tem a história do menino que fez o fliperama de caixa de sapato. Verdade, aí a empresa vai lá e dá o fliperama.
É verdade.
Certamente, 2 meses depois tem que vender.
Foi engraçado que eu vi uma parada dessa do Mario, né? Que o moleque fez um minigame de papelão. E aí ele passava com a mão pro lado e era como se fosse o jogo, né? E aí botaram um comentário, tipo assim, pô, a Nintendo se emocionou e cobrou copyright no vídeo. Porque a Nintendo é foda, a cobra de qualquer
Nintendo,
um.
Disney, é tudo ruim.
Essa galera é complicated. Mas enfim, Alexandre, e aí esse brother, David e o Sebastian começaram a misturar o percurso, né, que o pai desenvolveu, e treinamentos de salvação. Porque era muito voltado para os bombeiros mesmo, né? Porque é a vibe originária do parkour, né? Eles passaram meio que os próximos anos em Paris, nas ruas, fazendo os esportes, né, fazendo as manobras e tal. E aí, meu amigo, uma paixão ganhou o mundo, né? O parkour, ele
fez...
O pessoal
foi vendo que era participar.
O pessoal falou, pô, cara, deu mortal, também quero dar mortal.
Sabe o que que... Agora as conversas vão se juntar. As conversas todas, os assuntos, ó, costurou. Sabe o que que popularizou o parkour? É o cinema, né, meu amigo? Se tu parar pra pensar, deu uma revolucionada, né?
Sim.
Os caras, antes eles, coitados do dublê de antigamente, não sabiam fazer nada, só jogavam os caras, né? Hoje em dia, todos os caras do parkour que sabem pular na janela.
Pula bonito, né?
Sabe da estrelinha.
E o Tom Cruise.
O Tom Cruise que faz
e o Tom Cruise, é.
Que tirou o brevet de piloto, né?
Pra fazer o Missão Impossível 4?
Não, ele tira. Agora ele dirige avião no Top Gun novo, né?
Ah, tá.
Top Gun. Enfim. Maverick. Tá. Mas ele, eu sei que ele tirou o de helicóptero também pra fazer, acho que o Missão Impossível. E aí tem uma tem uma carga horária que tem que fazer, que é gigantesca. E aí ele fez, tipo, jornada dupla. Ele andava de helicóptero, sei lá, às 9 horas por dia pra tirar mais rápido pra poder fazer essa. Ele é louco.
Ele é louco.
Adoro Tom Cruise.
E se machucou no pezinho aleatório, né? Você vê, tipo, o cara faz um montão de coisa. Pisou em falso, tá ligado?
Inclusive, o pessoal que tá assistindo no YouTube, não deixa de assinar nosso canal aí, seguir, clicar no sininho e tudo mais. Mas procura essa cena do Missão Impossível aí no YouTube. Acho que é um dos últimos. Procura pelo Tom Cruise se machucando. Porque ele vai pular, aí ele quebra o pé, ele se machuca e ele segue a cena. Então ele dá uma corridinha meio mancando, se tu olhar no filme. E aí tem a cena legal demais. E a cena...
Se machucou feio,
quebrou o pé, ó. É. E a cena do dele pulando de paraquedas também, tem o making off. É uma das coisas que... É por isso que eu gosto de ver filme, porque é louco. O cara, sei lá, deu não sei quantos mil saltos pra... E o filme nem tá bom. Mas a cena é boa demais. Pra pegar aquele horário, aquela luz, aquele pulo. Pá, tá louco.
Maluco é brabo.
Boa. Tom Cruise é brabo. Mínimo esforçado.
Mínimo, né? Corre atrás de seus sonhos. Bem, Alexandre Nick. Aqui no Brasil foi mais pra 2003, 2004. Que o parkour começou a se popularizar, tá ligado? E principalmente pros jovens de Brasília. Olha essa terra. E São Paulo. Onde chegou mais chegando. E aí, já em 2004, muita gente não sabe, mas em 2004 já tinha internet, já tava ali com ICQ, tá ligado? Aquela internet bem, né, basicona, mas foi suficiente pra que as pessoas baixassem no Get Right. Lembra do Get Right? Eu usava Get Right pra baixar coisa. E as pessoas começaram a baixar vídeo de parkour. E aí, meu amigo, uma popularizou.
Uma febre, uma coqueluche.
Isso, e aí teve a matéria do Fantástico.
Ah, o Fantástico sempre...
Ele ditava, né?
Que nem a matéria do emo, maravilhosa.
É, isso aí. Isso.
Mas como é que é a matéria do parkour? Tu chegou a assistir?
Ah, eu assisti quando saiu. Uhum. Eu entrei na vibe por causa dessa matéria. Mas, cara...
Ficou louco na época, tu assistiu?
Fiquei. Mas aí, engraçado que eu e um amigo meu, que a gente entrou nessa. E eu larguei rapidamente, assim, porque... Né? Desiste dos meus sonhos, bem fácil isso. E aí o moleque até hoje é um cara do esporte, assim, começou nisso, tá ligado? Foda pra caralho. Que é o Jorge Valverde, lá de Angra. Beijo, Jorge.
Nem existe esse cara.
Tá bom.
Não existe. Jorge.
É, Jorge.
Valverde.
É, pô. Pesquisa.
Inventadíssimo.
Tá bom. E aí, enfim, e aí o...
Um abraço pro Kleber.
Você inventou também?
Kleber Pacheco.
Você inventou agora, aí você se inventou, né, filho da puta. E aí, Vinca, em 2005 nasce a Associação Brasileira de Parkour, que é a ABPK. Que ela vai nascer e vai querer divulgar o parkour pra todo mundo. Fazendo com que hoje nós tenhamos grandes nomes. Você quer saber alguns nomes do parkour brasileiro?
Pô, é o que eu queria saber hoje.
Camila Estefânio.
Beijo, Camila.
Jean Vayner.
Jean.
Leonard Akira.
Opa.
Esse deve ser bom. E Poliana Souza. Deve ser
grande
humilde.
Poli.
Polizinha. Grandes. Mas, nega, pra terminarmos esse episódio com uma energia maravilhosa.
Dá as mãos.
Vamos. Não,
eu vou dar um mortal aqui.
Não, é o seguinte. Eu vou falar... 6 manobras de parkour.
Opa, e eu vou fazer com as mãos. Que é mais arriscado.
Ninguém pensou nessa.
Eu faço, é outra modalidade, eu parkour com as mãos.
Ai, cara. Moleque de...
Aí, KTO. Parkour com as mãos.
Torneio mundial de parkour com as mãos.
Tinha skate dedo, eu vou fazer parkour com as mãos.
Ah, skate dedo também foi fantástico. Então. Também foi fantástico, também fez a matéria. Ó, primeiro é o Big Jump.
Eu tô imaginando nós na rua fazendo parkour com as mãos. Procurando os lugar pra pular, assim. E caindo, se machucando. Como é bom ser maduro.
Oh, vamos lá. Primeira manobra é o Big Jump. O Big Jump é um salto muito grande, com no mínimo 3 metros de altura. É realmente muito grande. E aí você cai e normalmente o Big Jump ele já cai no rolamento. Tá ligado? Aqueles que só caem e já absorve o impacto da queda.
Fazer bem pro joelho. Isso aí.
Deve fazer maravilhoso. E do Big Jump, eu e você, quem
não, não, não. Pode levar, meu amigo. Tá. Não tem nenhuma dúvida.
É o pior que eu acho que
não tem. Como é que eu vou pular 2 metros? Não, desço escada, não vou.
Tá. Número 2. King Kong Vault, que é o passo do quadrúpede ali, né?
Ih, muito difícil. É muito difícil, tem que fazer muita força, velho.
É muito difícil, é muito difícil. Porque você vai usar as mãos, o mesmo peso que você coloca nas pernas, você coloca nas mãos depois.
Pá, tá louco.
Isso aí, né, divide e é melhor. E, obviamente, né, cara, você tem mais, como é que eu posso dizer, não só a musculatura desenvolvida, como você tem mais criatividade pra poder passar e resolver algumas coisas, tá ligado? Porque, como eu te falei, A ideia do parkour é o quê? Chegar no ponto A ao ponto B com melhor eficiência. Uhum. Sabe? A tese é essa, pelo menos. Número 3. Rolamento. Rolamento. O que tu acha?
É cambaiota.
Cambaiota, é. Você dá mão de cambaiota?
De lado? Que eu ficar girando?
Não, tu cai. Não, não.
Tipo,
não,
uma não. Linguiça?
Não, não.
Eu consigo descer o morro, as dunas na praia. Eu fico de lado e eu desço. Daí eu falo que é milanesa. Que
não,
não.
Nica e milanesa.
Eu falo, é legal. Todo mundo acha legal.
Todo mundo adora.
Todo diz. Boa, Xande. Tá engraçado, gente.
A 20ª vez foi a melhor, hein? Ó, mas o rolamento, pra quem não sabe, o cara cai e ele tem que amortecer o impacto fazendo um rolamento.
Ah, eu
e aí distribui o impacto, entendeu?
É horrível, odeio.
Tu não consegue fazer?
Não, consegui, eu consigo tudo nessa vida. Mas odeio, odeio.
Entendi. O outro muito interessante, número 4, é o salto de precisão. Tem que ter muito equilíbrio.
Ah, isso aí é que o cara pula do muro pro outro muro.
E cai em cima do muro.
Puta que pariu.
Que é o espaço de um pezinho só. Que é o desafio.
Ah, né? Que é. No esporte não é pra mim, velho.
Ah, é? Você acha que...
Eu tô perdendo todas.
Ah, é.
Tenho muito medo de cair e machucar.
Ah, é. Isso aí com certeza é um problema. Esse pai é o problema, né, do esporte. É. E aí, o salto de precisão é isso, né, cara? Você vai pular estático e chega em um lugar e cai estático. Já cai, pum, no lugar certinho, assim. Você não, né, se localiza. É precisão por isso, né? O número 5 é o tic-tac. Tic-tac é que você bota o pé numa parede e pula pra outra.
Vai, isso é ninja,
isso,
né?
Isso é entrada.
Esse é legal.
Isso aí. Eu não sou muito bom no tic-tac, mas eu sou bom no outro. Que é o wall run. Que é correr na parede.
Não, mas como assim correr na parede?
É, por exemplo, você vai correr pra um lugar, você pode correr um pouquinho na parede e ir pro outro lugar.
Ah.
Tipo Prince of Persia, aquele jogo
tu
de
usa pra dar curva.
Ou pra subir, né? O wall run também é...
Tu é bom nisso. Vertical.
Sou, porque lá em casa, várias vezes o portão
hoje em
trancava.
Dia tu acha que tu sobe?
Não, hoje não, que eu tô bem fora de forma, né? Uhum. Pelo menos em comparação antes. Mas eu consigo subir vários bagulhos. Real, brother.
Tá bom, beleza.
E aí eu subo... Lá em casa, quando o portão trancava, era sempre minha tarefa de pular o muro, que era meio alto. E aí eu mandava o wall run, subia assim, e pra outro lado.
Gato.
É, meio gato.
Felino?
Felinão, pô. Felinão delas, era meu nome, minha apelido na rua. Ah, porra, não, mas né? Real, assim, e o wall run, ele é muito útil, porque com o wall run você consegue, né?
Tudo na vida.
Exatamente, a pessoa que corre pelas paredes, o que limita ela, né? Nada, justamente.
Isso é bom pra saltar casa, né?
É bom, é. Pior que é bom mesmo, né?
Porra, parkour é um...
Será que os parkour é tudo de ladrão?
Tudo, Vitor, acho que é... Essa é a mensagem do episódio.
Que coisa aí,
não, mas deve ser bom pra subir muros, coisas.
É bom
só pra isso que serve também, né? Só pra subir muro e descer muro.
Não, mas eu acho parkour muito maneiro. E a gente podia fazer um parkour um dia, cara.
Cara, não, não.
Não tá mesmo assim?
Não, não é porque
é
eu tenho...
É que tu tá na vibe de academia, pô.
Não, eu sou gigante. Meu negócio é...
Gigante andando.
Eu sou gigante. Não, é porque eu tenho muito medo, sou muito cagão. Eu acho que deve ser legal saber fazer, mas também... Eu vou dizer uma coisa que provavelmente todo praticante de parkour vai discordar. Que eu acho que tem que ter um biotipo específico.
Você
tem que ser levezinho, pique churrupinho.
É, você fazia esporte quando era bem criança? Bem criança?
Não.
Então, aí eu acho que é um lance que tem uma parada dessa, que eu não sei exatamente como é que funciona a divisão, mas até os 6 anos, se você faz esporte, aquilo ali vai impactar muito na sua coordenação motora pro resto da sua vida.
Uhum.
Muito mais do que, tá ligado? Dos 10 aos 11, é dos 6 aos 7, por exemplo.
Uhum.
E eu sempre fiz esporte quando era muito pequeno, assim. Jogava bola todo dia mesmo, assim. Futebol pra caramba, capoeira muito pra caramba também.
É que pequeno não.
Pode crer.
Não tinha, sei lá, 5 anos, não.
É, inclusive, já fica a dica pro ouvinte aí, que muitos ouvintes estão tendo filho agora e tal, né? Filho novo, bota filho no esporte, brother.
Isso.
Pro moleque ou pra menina conseguir, né, desde cedo... Tá ligado? Ter uma inteligência de limite do seu próprio corpo.
Põe a criança
tal.
No jiu-jitsu, põe a criança pra jogar futebol.
Natação.
É.
Natação ele faz muito
reiki.
Bem. Reiki? Não. Eu achei uma boa. Gostou, Nick?
Amei.
Então, é isso.
Tchau, tchau.
É a história do parkour.